As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos à edição das 19 horas, alargado de notícias aqui na ERC. Avançamos para uma indicação de última hora, mais uma vez, infelizmente, a ver com incêndios, desta feita no concelho da Chamusca, localidade de Ulme. O alerta foi dado pelas 17h20, sendo que nesta altura avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Estão a combate 153 bombeiros, 48 veículos de apoio e ainda 11 meios aéreos. As chamas estão ativas em área de mato. Refira-se que nesta terça-feira, precisamente, houve alerta de fogo nos concelhos de Abrantes, Orém, aqui na localidade de Aldeia Nova, e ainda em Constância, em Montalvo, junto à A23, ocorrências que foram rapidamente ultrapassadas. Também houve registro para um fogo no concelho de Santarém, no caso em Alcanete, também aqui à semelhança das três situações anteriormente mencionadas, o combate foi eficiente e fez com que os problemas fossem ultrapassados desde logo. Ou seja, nesta altura, mais preocupante, figura-se como mais preocupante, incêndio no concelho da Chamusca. Segundo recentes atualizações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 153 bombeiros a combate, 38 veículos de apoio e ainda a intervenção de 11 meios aéreos.
Rádio Air, informação.
Uma senhora de 76 anos ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na Estrada Nacional 110, na localidade de Guerreira, Freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 12h33 desta terça-feira. Por aquilo que a ERC apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros nabantinos, houve ainda registro para mais três feridos, todos eles avaliados como ligeiros. Houve necessidade de mobilizar 7 operacionais da Corporação de Tomar, apoiados por 2 veículos. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e referem-se ao recente mês de julho. Comprar casa em Tomar tem um custo médio de 1.039 euros por metro quadrado, num aumento de 3,2% relativamente a junho. Em comparação com julho de 2022, então há registro para uma subida considerável na ordem dos 19,7%. No distrito de Santarém, é o concelho de Benavente, onde é mais caro comprar casa, o que se explica pela proximidade com Lisboa e com a tendência de dormitório que aquele território tem registado nos últimos anos. Também Salvaterra de Macos tem impacto desse estatuto de proximidade à capital, com um preço médio de 1.478 euros por metro quadrado. Surpreendentemente, é em Constância, dentro do mapa do Médio Tejo, que as casas são mais caras, numa média de 1.092 euros por metro quadrado. Aliás, no concelho da Vila Poema, houve lugar a uma subida incrível do ano passado para o atual, um acréscimo que se cifra em impensáveis 89,8%. Ainda pela região, Orém fecha o top 3 do Médio Tejo com 1.006 euros por metro quadrado. O território oriense foi mesmo aquele onde o preço mais baixou em relação a julho de 2022, com uma queda de 3,5%. No distrito de Santarém, registro então para os preços praticados nos concelhos ainda não mencionados: Corus, 1.137 euros por metro quadrado; Santarém, 1.129; Rio Maior, também 1.129; Almeirim, 1.085; Cartaxo, 1.077; Entroncamento, 1.001; Golgã, 899; Alcanena, 868 euros por metro quadrado; Torres Novas, 814; Abrantes, 802; Alpiarça, 778; Vila Nova da Barquinha, com 772; Ferreira do Zêzere, 709; Chamusca, 640; e Mação, com 534 euros o metro quadrado. O concelho de Sardual não tem dados disponíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começaram as obras para a construção de um passadiço ciclável junto ao Rio Nabão, empreitada e inscrita na beneficiação da Estrada Nacional 110, entre a Praceta Alves Redol e a Rotunda da Zona Industrial de Tomar, numa intervenção projetada para 300 dias e com um investimento na ordem dos 412 mil euros. Em relação ao passadiço, propriamente dito, em recente esclarecimento publicado na rede social Facebook, a autarquia nabantina refere que a estrutura ficará na margem direita do Carnavão, junto ao muro de suporte entre a Capela de São Lourenço e a rotunda junto ao viaduto da linha férrea, com a extensão de cerca de 290 metros, com piso em madeira, sendo a estrutura de suporte inteiramente metálica. Em declarações à ERTS, Hugo Cristóvão refere-se àquilo que está em causa, ou seja, no fundo, ligar a cidade à zona sul do concelho.
A obra que hoje começa, mesmo que hoje eventualmente não seja ainda muito visível aquilo que, portanto, que a empresa vai começar a fazer, mas que, portanto, começa hoje e que se estende ao longo dos próximos meses, prevê-se acabar durante o mês de dezembro, é, portanto, no fundo, uma obra que vem, que faz parte de uma lógica e, no fundo, de uma obra ou de um projeto maior, que, no fundo, é o ligar a cidade à zona sul do concelho. Portanto, no fundo, esta pequena parcela entre aquilo que é o padrão ao fundo da Avenida Nuno Alves Pereira e depois a Capela de São Lourenço, era uma zona, até aqui, uma zona desde logo perigosa, portanto é uma zona onde não há passeios e onde a estrada é estreita, e a verdade é que temos muitas pessoas que vêm dessa zona sul do concelho, portanto São Lourenço, de Cavaz Figueiredo, e que se deslocam a pé para a cidade e vice-versa, mas depois também, por exemplo, os peregrinos do Caminho de Santiago que passam por ali, portanto, na verdade, aquele troço é atravessado por muitas pessoas ao longo do dia, e, como dizia, é um troço perigoso porque não tem nenhuma alternativa. Portanto, de um lado temos um muro sobre o rio, do outro lado temos um talude, portanto, a estrada estreita e não há passeios. E, portanto, o primeiro objetivo, no fundo, é dar segurança a quem ali passa, naquele troço.
O início dos trabalhos implica, assim, transtornos a quem circula naquela via, condicionantes que ganham outra dimensão a partir do dia 4 de setembro, com o corte, durante os dias úteis e de forma permanente, de parte da Estrada Nacional 110, com circulação de forma alternada, estando desde já assegurada a sinalização e o controle de passagens por semáforos. Este constrangimento é retirado durante o fim de semana. Nesse sentido, deverão, quando possível, ser utilizados trajetos alternativos, recomenda o município. Ainda em relação ao passadiço, reforça-se que está em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros. O Cristóvão fala numa obra complexa.
Neste troço estamos a falar de cerca de acima dos 400 mil euros. É uma obra essencialmente produzida em estaleiro, portanto estamos a falar no fundo de uma estrutura metálica, e depois do revestimento, do passadiço propriamente dito, e como dizia, é uma obra complexa, porque há no fundo é esta caria que é no fundo espetada, digamos assim, no leito do rio ou nas margens do rio. Na verdade, como há pouco já referi, é um sistema inovador. Essa parte em particular até foi desenvolvida por jovens de uma empresa na Bantina, e portanto que permitem, portanto, precisamente a segurança da obra num local, como eu dizia, onde o rio, enfim, para quem está a ver, junto ali à ponta das Ferrarias, ou ao sul das Ferrarias, o rio faz uma curva, portanto, os caudais atingem grande velocidade e têm um efeito também, muitas vezes, de alterar precisamente essa margem do rio, e, portanto, é uma obra complexa, mas que achamos que é um importante investimento, no fundo, para ligar, como dizia há pouco, a zona sul do concelho com a cidade e trazer segurança para todas as pessoas que ali atravessam todos os dias. Além disso, pode ser também, enfim, também um ponto de fruição, de lazer, das pessoas que por ali agora passem terem possibilidade de desfrutar e de se deslocar também para a zona sul do concelho.
Construção do passadiço junto ao Nabão em Tomar se condiciona a Estrada Nacional 110, está em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros.
Rádio Air, informação.
A Comissão da Festa dos Tabuleiros comprometeu-se a apresentar as contas finais do recente evento durante o mês de setembro que se avizinha. Pelo menos foi o que ficou estabelecido com a Câmara de Tomar. Nesta altura, ainda numa contabilidade por estimativa, dos cofres municipais terá saído cerca de 1 milhão de euros entre transferências diretas para a própria Comissão, na aquisição de bens e serviços e ainda no pagamento de horas extraordinárias, só recentemente processadas. A ERT tentou, entretanto, contactar o mordomo Mário Formiga para saber se de facto o mês de setembro será aquele em que as contas irão ser apresentadas, mas não foi possível obter essas necessárias explicações. Recorde-se que em 2019, então mordomo Maria João Moraes apresentou um saldo positivo de 59 mil euros numa festa que custou cerca de 600 mil. Em 2014, com João Vital, o valor também tinha sido positivo, com 14 mil euros. Um homem com 70 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, indiciado por tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares abordaram uma viatura e verificaram que o condutor demonstrava um comportamento suspeito. No decorrer das diligências, foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao indivíduo, tendo sido possível verificar que se encontrava na posse de estupefacientes. No seguimento da ação, foram apreendidas 106 doses de AX. O detido, já com antecedentes criminais por tráfico, foi presente ao Tribunal Judicial de Torres Novas, tendo sido aplicado como medida de coação o termo de identidade e residência. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade Nacional de Trânsito, está a realizar uma operação de controlo e fiscalização rodoviária direcionada para veículos pesados de transporte de mercadorias e de passageiros, com o propósito de promover a concorrência leal no setor dos transportes rodoviários, comportamentos mais seguros por parte dos condutores e contribuir para a diminuição da sinistralidade rodoviária grave. As ações de fiscalização de veículos pesados de transporte de mercadorias e de passageiros vão incidir na alteração de características e transformação de veículos nos tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais, nas velocidades instantâneas do veículo, registadas pelo aparelho de controle durante as últimas 24 horas, no máximo de utilização do veículo e no funcionamento do aparelho de controlo, vulgo tacógrafo.
Rádio R, informação.
Está em curso aquele que será o maior investimento de sempre que a Câmara de Orém irá aplicar numa obra pública. Está em causa a área de acolhimento empresarial de Freixenda, um bolo de 3 milhões e 800 mil euros, sendo que 3 milhões, precisamente, serão financiados por um fundo europeu. Ainda assim, o esforço financeiro da autarquia oriense irá cifrar-se em 788 mil euros, montante que representa mesmo o maior investimento alguma vez realizado. Esta obra é tida como fundamental para fixar a população na zona norte do concelho de Orém. Assim garantiu recentemente Luís Albuquerque, presidente da Câmara, que em entrevista à ERT se fala mesmo em investimento essencial.
Obviamente que temos obras de emblemáticas em curso. Eu recordo a zona industrial da Freixenda, é uma obra com cerca de 4 milhões de euros, uma obra enorme, uma obra essencial e fundamental para aquela zona que queremos.
A área de acolhimento empresarial de Freixenda é o maior investimento de sempre que a Câmara de Orém alguma vez aplicou numa obra pública. A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade um conjunto de auxílios tendo em consideração o ano letivo que está prestes a iniciar-se. Está em causa, desde logo, a gratuitidade do transporte dos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que frequentem os centros escolares do concelho e que residam no território ferreirense. Para além disso, o município irá continuar a assumir por inteiro as refeições escolares do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, independentemente do escalão do Instituto de Segurança Social em que estejam inseridos para efeito de atribuição de abono de família. Ficou ainda assegurada a gratuitidade dos transportes escolares dos alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, através do pagamento de 100% dos passes escolares aos operadores de transporte que asseguram circuitos de carreira pública no concelho. Registo também para o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades de todos os alunos que frequentem o primeiro ciclo, desde que os seus os encarregados de educação estejam recenseados no Conselho. Será ainda atribuído um apoio financeiro para a aquisição de material escolar no valor de 16 euros a todos os alunos que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico, também aqui, desde que os seus encarregados de educação estejam recenseados no Conselho de Ferreira do Zêzere e independentemente do escalão de segurança social. Para além disso, a Câmara irá continuar a assumir o pagamento de uma comparticipação financeira de 50% do valor dos cadernos de atividades de todos os alunos que frequentem o segundo e terceiro ciclo e ainda o secundário. Desde que os seus encarregados de educação estejam recenseados no Conselho de Ferreira do Zêzere, um auxílio que também se estende a todos os alunos que estudem fora do Conselho por, de forma comprovada, não terem acesso no Conselho à área ou curso que estejam a frequentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 51 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Peniche por roubo em residência. Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível interceptar e deter o suspeito que tentava colocar-se em fuga. No âmbito das diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca domiciliária à habitação do indivíduo, que culminou na apreensão de duas navalhas de abertura automática. Da ação, resultou a recuperação de 50 euros em numerário, que foi entregue ao seu legítimo proprietário. O arguido ficou em prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
Um homem de 45 anos que se encontrava em prisão domiciliária foi surpreendido pela Guarda Nacional Republicana num quadro de cultivo de cannabis na própria habitação. Aconteceu na localidade de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. No âmbito de uma denúncia, os militares da GNR realizaram uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 11 plantas de cannabis. O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Marinha Grande. A Associação Tomar Honoris vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico Nabantino, com diversos espetáculos de dança e música medieval e renascentista. Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTE.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, é o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, na Santeria, Cordoura, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15. E eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, é de rodar a hora, tocam meia hora, rodam, ali intercalados para estar sempre a haver animação entre as 3 da tarde e as 6h30 e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós fizemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar. E no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo, queremos durante o próximo ano agora seguir este festival. A partir de já começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outros tipos de situações com a parte da música e da dança histórica.
Filipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos, como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então, não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico-português, que é um cancioneiro que foi feito, creio que pela Universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto. É um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na Antiguidade, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito a nossa pesquisa e temos liderado este grupo, e então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro, e esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Já neste sábado foi a tomar primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica, uma iniciativa da Associação Tomar Honoris.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.